exclusiva para quem deseja buscar disciplina, técnica e evolução para a sua vida. Na rua Cacilda Becker 81, WhatsApp 54981292800. A gente vai reforçar ao final para você ter mais detalhes. Quem está conosco aqui, olha, temos a presença da Tassiane Giacomini, que é a administradora do Centro Bridge. Temos aqui a Maria Antônia Rodrigues, que é faixa verde, atleta, praticante de artes marciais. Sensei Pedro Barato, Marcelo Parnoff, faixa preta em Karatê e outras modalidades que vão falar para a gente da empresa e também da paixão das artes marciais, que para você, ouvinte, quem sabe seja a oportunidade para você participar e se apaixonar pelas artes marciais. Tassiane, primeiramente, bem-vinda aqui, nosso bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia, ouvintes da 92.1. Mais uma vez estamos aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui.
Eu quero, antes, que a Tassiane conte para a gente como é que foi para você se interessar pelas artes marciais, essa paixão que você tem no teu dia a dia. O que, que te levou a esta caminhada, Tassiane?
Olha, Carvalho, já faz algum tempo que eu pratico, né? Mas eu sou mais do Krav Maga, que é defesa pessoal. Eu sou especialista em defesa para mulheres e crianças. Já viemos algumas vezes aqui falar sobre isso também, né? Sim. E o Karatê, eu entrei no Karatê para acompanhar a Maria, que hoje já é faixa verde, né? Depois a gente vai explicar o que, que é uma faixa verde. E eu ficava lá olhando ela, então acabei me apaixonando pelo nosso sensei também, por essa arte marcial, e comecei a praticar Karatê. Nesse momento, hoje, no Karatê, eu sou faixa amarela.
Faixa amarela.
É.
Então, nos apresenta aí os nossos convidados, que tem muito a ensinar para os nossos ouvintes para as artes marciais aqui, Tassiane.
Então, aqui do meu lado está o sensei Pedro Barato. Como você já comentou, o sensei Pedro Barato é quinto dan ITKF e sexto dan WKF. Ele é responsável na região aqui no Planalto Médio, ele é um avaliador e responsável pela avaliação de faixa preta. O sensei Pedro Barato, para quem não conhece, ele é, para nós, dentro do Karatê, no Rio Grande do Sul, e podemos falar a nível nacional, né, sensei? Ele é um ícone para nós. Ele é uma pessoa muito importante dentro do Karatê e fora do Karatê também. E também está comigo aqui o Marcelo, que é o sócio proprietário do Centro Bridge de Artes Marciais. O Marcelo também é faixa preta em Karatê, faixa preta em outras artes marciais, kickbox. E, na verdade, quando você entra dentro de uma academia de artes marciais, você quer fazer uma aula experimental de todas elas e acaba se apaixonando, aí é um caminho sem volta, né?
Não tem volta.
Não tem volta.
Entrou no esporte, se apaixona. Vamos conversar com eles também, depois mais com a Tassiane. Primeiramente, que Marcelo, que nos honra com a sua presença, que é proprietário e também está participando. O homem luta também, dirige e luta, participa das artes marciais. Marcelo Parnoff, bem-vindo, nosso bom dia.
Bom dia, muito obrigado. É um cumprimento japonês que a gente... É uma cortesia que a gente faz com todos os karatecas, né, todos os praticantes, né? A parte que eu faço, sou proprietário, né? E como tem que, para mim, administrar uma empresa, eu tenho que ter similaridade com o que ela oferece, né? Acabei me formando há alguns anos, né, sobre faixa preta, né, no caso, em karatê, kickboxing, né? E estou ministrando hoje outras modalidades lá na empresa, né? Então a gente está hoje querendo proporcionar a mais pessoas, né, essa prática muito, muito saudável e muito inclusiva, no caso, né?
Tá, chega lá, por exemplo, o nosso colega JV. Eu quero participar das artes marciais aí no Centro Bridge. Os senhores vão apresentar para ele as mais variadas modalidades até que ele escolha aquela que ele se encaixa? Como é que funciona?
Nós vamos direcionar o cliente, né, para ele fazer aulas experimentais em cada modalidade, até ele achar uma modalidade a qual mais se adequa ao seu perfil.
Pode participar de mais de uma?
Pode participar de mais de uma modalidade. Até ele dizer assim, não, eu gostei dessa arte marcial, quero praticar essa arte marcial. Né? Quem vai dizer o que é ou não é o cliente para nós. Né?
Certo. E aí as aulas acontecem, então, hoje, sexta-feira, tem aula?
Hoje, sexta-feira, temos aula. Hoje temos o privilégio e a honra de termos o sensei Barato, a partir das 4 horas da tarde. Todas as sextas-feiras e sábados de manhã também. Ele vai estar conosco agora. Nós temos uma grande privilégio, uma grande honra de termos ele hoje na nossa empresa.
Antes de ouvir o sensei, então, aqui, a recomendação que o senhor passa para quem está nos ouvindo, os pais agora, tem aqui a Tassiane com a sua filha, para os pais que estão nos ouvindo aqui, levem seus filhos para participar das artes marciais, a importância que tem para a vida, para a formação dessas crianças.
É exatamente, a importância para a vida. O que é arte marcial? A arte marcial é a única prática esportiva, que não existe nenhuma outra prática esportiva que proporcione, que a arte marcial proporciona, que é a respeito, caráter, a hierarquia. Qualquer outra atividade esportiva, nenhuma delas vai proporcionar o que a arte marcial proporciona. Porque a arte marcial é mais que uma prática de uma esportiva. Ela é uma filosofia de vida. É uma coisa que você leva para toda a tua vida. Então, você leva para dentro e fora do tatame. Então, é uma coisa que hoje a sociedade está muito carente, entendeu? De respeito, de... Então, a arte marcial, ela vem resgatar esses valores, né?
Ninguém vai lá para aprender a brigar. Vai aprender a arte da luta.
Muito pelo contrário, né? O senhor pode ver que muitas confusões que acontecem, dificilmente você vai ver um praticante de alguma arte marcial envolvido. Porque nós temos aquela nossa conduta ética e nós não nos envolvemos de maneira nenhuma em tipo de confusão, de atrito, de nenhuma forma. Porque isso vem a denegrir tanto a nossa imagem quanto a própria arte marcial que a gente pratica. Então nós somos totalmente contra. Se nós soubermos de pessoas que participam da nossa instituição e estão usando isso de uma forma escusa, nós vamos pedir gentilmente que a pessoa se retire.
Inclusive, eu vou lá participar, mas eu tenho um compromisso amanhã sábado, e se eu for lá, eu vou me machucar. Não se preocupe, não vai se machucar.
Não, isso na verdade não. Nós temos todo um cuidado técnico, né, para dar aula aquilo que nós vamos trabalhar o cliente no seu limite, né, de uma forma segura e prática, né? Temos os equipamentos, né, de EPI, vai ter protetor bucal, vai ter luvas, vai ter caneleiras, vai ter protetor de tórax, entendeu? Então, toda a pessoa que vai no aparato, né, tem aquela pessoa dizendo, eu quero praticar uma arte marcial, mas eu não quero lutar, não quero competir. Não, você vai ser só um praticante. Você vai nos dizer o que você quer. Né? Não somos nós que vamos dizer para você, né? Afinal de contas, você é o nosso cliente, né?
Correto. Bem, eu vou saudar o sensei Pedro Barato. Nossa, e Marcelo, seja à vontade para participar também, falar aqui também a Tassiane. Depois vou dar um bom dia também para Maria Antônia aqui. Sensei Pedro Barato, uma alegria recebê-lo aqui. O senhor que é uma referência para todos que estão nessa caminhada das lutas. Queremos trazer para os nossos ouvintes os seus conhecimentos, a importância para os pais que também estão nos ouvindo, para os nossos ouvintes de participar, conhecer as artes marciais. Sensei, uma alegria recebê-lo aqui. Nosso bom dia.
Muito obrigado, seu Carvalho. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aos ouvintes que estão nos assistindo. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória do Karatê, né? Porque eu comecei a treinar Karatê nos anos 80. Então eu fechei aí em janeiro desse ano 45 anos de Karatê. Treinei com vários professores, né? Viajei 5 anos treinando em Londrina, no Paraná, com o mestre Ricardo Carvalho, que tinha vindo do Japão. Fiquei treinando com ele de faixa laranja até faixa roxa, né? Na época, os exames eram um pouquinho mais difíceis, eram um pouquinho mais prolongados. Não era tão... Mas hoje já mudou bastante, né? Mas na época era bem difícil você se graduar. Tinha que estar bem treinado para poder ter uma boa graduação. Hoje eu sou faixa preta, quinto dan do Karatê do Tradicional. E sou sexto dan da CBK.
O que, que vem a ser o quinto dan e o sexto dan para os leigos que estão nos ouvindo agora?
Então, quinto dan é grau, né? Então tem faixa preta, primeiro dan, segundo dan, terceiro dan e até chegar a décimo dan, né? Correto. E décimo dan hoje não, mas antigamente só recebia o décimo dan depois que falecia, né? Hoje já tem décimo dan vivo ainda.
Dessa trajetória desde os anos 80, sensei, uma luta que o senhor não esquece, um momento que ficou, ou momentos que ficaram da sua trajetória que dá para contar para os nossos ouvintes?
Eu desde de faixa amarela, eu já participava de competições, né? Então, a minha vida inteira competindo, né? E eu lembro de um campeonato brasileiro que eu participei em Brasília, né? E peguei um lutador tal de Didi. É um armário aberto, de grande, né? Eu me lembro que eu levei um chute frontal dele e caí uns 3 metros para fora, né?
Imagina.
E aí eu brincando com ele, depois falei para ele, cheguei para ele e falei, ele falou o quê? Quer apanhar de novo, gaúcho? Eu disse, não, eu tenho medo que tu mate alguém um dia com um chute desse. Então, foi marcante essa pancada que eu levei, né? Então, a gente só não ganha, a gente perde também.
E desde que o senhor entrou no Karatê até hoje, era o nosso grande sonho de quem está no esporte aqui, de observar o Karatê na Olimpíada.
Então, teve Karatê nas Olimpíadas e hoje já caiu fora, né? Já não tem mais por ter sido uma luta no final ali, houve um pequeno acidente e eles não aceitam isso, né? E, então, hoje o Karatê não está nas Olimpíadas.
Pois é, que era um sonho. Que existem as diferenças do Karatê praticado em algumas partes do mundo, né? A questão era padronizar, é isso?
Unificar o Karatê, né? Para poder também participar das Olimpíadas. Mas os grandes mestres de Karatê, eles não fazem questão que o Karatê vá para as Olimpíadas. Por que motivo? Perde a essência, né? Porque tem que, como se diz, são regras, né? Todo esporte existe regras. Correto. E aí o Karatê, a gente não consegue mostrar tudo que o Karatê tem. Limita bastante o Karatê e aí a gente não consegue. Então os grandes mestres, eles preferem o Karatê, Budô, Karatê, arte marcial, Karatê como defesa pessoal.
Então, quem está nos ouvindo agora, o senhor pode também contar essa história linda, seu aprendizado no Karatê, a importância que tem, a mesma pergunta que eu fiz aqui para o faixa preta Marcelo Parnoff, os pais que estão nos ouvindo agora, a importância que a importância que tem aqui colocar uma criança para participar, seu filho, adolescente, nas artes marciais, os benefícios que serão colhidos para a vida de cada um.
Então, o Karatê, por ser uma luta, né, de soco, pontapé, cotovelada, ajoelhada, né, tem muito mais coisas importantes atrás disso, né, que é como o professor Marcelo falou, né, que é a disciplina, o respeito que a gente ensina, a gente cobra das crianças e dos jovens, principalmente, o respeito, a disciplina dentro da sua casa, com os pais, na escola que estuda, com os professores e dentro do Karatê também. Então, embora seja soco e pontapé, ele tem que saber se comportar tanto em casa quanto na rua, né? Como ele deve, porque, veja bem, defesa pessoal não é só você saber dar soco e pontapé, é você saber como se comportar na rua. Se eu vou num lugar que eu sei que lá acontece brigas e confusão, é claro que eu não vou frequentar aquele lugar, porque eu não quero me envolver nisso, né? Então, a gente ensina as crianças, os jovens, os adultos, a como se comportar, para que não se envolva em brigas, né? Então, embora seja uma defesa pessoal, já fala defesa pessoal, né? A gente nunca inicia uma briga, mas a gente também pode se defender, né?
Correto. E aí também, né, Marcelo, Pedro, Tassiane, às vezes aquela criança que é mais hiperativa, né? Ela aprende aí a canalizar sua energia participando das lutas.
Aprende a canalização. Nós pegamos e direcionamos isso. Fazemos ela gastar bastante energia. E é como o Sensei Pedro falou. Fazemos ela ter a noção de respeito, de hierarquia, né? Nós cobramos isso aí, que ela tenha a educação com os pais na escola, com os pais em casa, na escola, com os colegas e professores, na rua. E o mais importante, eu gosto de frisar, né? A maior vitória que você pode ter hoje é não brigar. Né? Você já tem, né, todo mundo sabe que você luta, entendeu? Então a pessoa normalmente não vai querer brigar, sair contigo na mão, né? Então possivelmente você corre o risco de tomar uma garrafada, tomar um tiro, uma facada. Então a maior vitória que você pode ter hoje é não brigar. Se você puder, você deve evitar sempre, a maior vitória que você pode ter hoje.
E ali está diante de um adversário, Sensei. Ali não tem nenhum inimigo, né? Terminou a luta, vai abraçar o companheiro de luta.
Então, exatamente. Terminou do treino de lutar, a gente se abraça e sai fazer festa, entendeu? Porque não é um inimigo na sua frente, é um outro atleta que te ajuda, né, a você desenvolver o seu karatê. Eu teve um aluno na cidade de Sananduva, isso há muito tempo, né? Eu comecei a dar aula de karatê, eu era faixa laranja porque não tinha professores na época. E eu não sabia quase nem para mim, mas eu ensinava o que eu sabia, né? Aí eu teve um aluno porque era brigão, né? Vivia brigando nos, em todo lugar que ele ia. E um dia ele apareceu no meu dojo para treinar karatê. E na terceira aula ele já quis fazer uma luta comigo, porque ele queria mesmo me experimentar, né? E o que aconteceu? Os pontapés ali, ele já sentiu que não dava para lutar comigo, que ele estava já levando uns tapas, né? Aí depois de um tempo, né, ele chegou para mim e falou assim: Sensei, eu nunca mais briguei. Aí eu falei: ué, por quê? Pelo karatê, pela disciplina, e também eu não sei quem eu ia encontrar na frente, né? Exatamente. Porque eu podia encontrar o Sensei Pedro da vida e, em vez de surar, que nem eu sempre surava, eu ia apanhar, né?
Correto. Antes eu vi um pouco mais a Tassiane e também a Maria Antônia. Eu estou ouvindo aqui o programa agora aqui na Rádio Planalto News, mas o meu filho é muito magrinho, mas será que ele vai dar certo na luta? Mas vai dar para encaixar nas lutas aí? Como é que dá para orientar para esse pai que está nos ouvindo, essa mãe que está nos ouvindo agora?
Na verdade, a orientação, a questão da fisiologia de cada um, a gente, como eu já mencionei anteriormente, nós vamos fazer aulas experimentais com cada modalidade. Então, vai adaptarmos a cada praticante conforme a sua fisiologia. De repente, ele, por ter um... Não sei como é que é o rapaz, né? Mas de repente, a sua fisiologia pode ser devido para o jiu-jitsu, pode ser para o karatê. A gente vai direcionar ele qual é a arte marcial que melhor se adapta à fisiologia dele. Até uma curiosidade, falando do karatê. O karatê, há pouco tempo atrás, saiu uma reportagem no History. É a segunda arte marcial mais praticada no mundo. Perde apenas para o Kung Fu Shaolin, em número de praticantes. Né? Porque, na verdade, o continente asiático, quase 2% de toda a humanidade está lá, né? Então, não tem como competir com essa quantidade de gente, né? Mas a curiosidade é que o karatê se originou numa pequena ilha, na ilha de Okinawa, no Japão, e se difundiu para todo mundo. E hoje é a segunda arte marcial mais praticada no mundo e uma das 10 artes marciais mais letais do mundo. O karatê, sensei, o karatê Shotokan.
Tá. Mais uma pergunta da Tassiane, que vai falar um pouco mais. É que ou a Tassiane ou o sensei pode responder para a gente aqui sobre as faixas, né? Até chegar uma faixa preta, por exemplo, qual que é o caminho, como é que distribui a faixa aí para quem é leigo no assunto?
Então, depende da instituição, né? Porque tem várias instituições de karatê. Mas aquela que eu participo, que, né, eu sou da FGK, CBK e também da JK. Então, eu faço os exames pela FGK. Pela FGK, a gente começa a treinar com faixa branca, depois vem a faixa amarela, faixa vermelha, faixa laranja, faixa verde, faixa marrom e faixa preta, né?
Correto.
Então são sete graduações. Cada graduação tem um tempo de carência, né? Então quando é até faixa verde é uma carência um pouquinho menor. Depois começa a apertar. Então no mínimo você tem que ter acima de 5 anos de karatê para poder se formar a faixa preta. Isso se treinar diariamente, né? Se treinar semanalmente ou mês, aí leva muito mais tempo, né, para se graduar.
Aí então a explicação para você. Tassiane Giacomini, então queremos saber aí também da mãe Tassiane, né, de olhar a Maria Antônia participando, a importância que tem de observar ela participando das lutas. Agora, o depoimento de uma mãe aqui para outras mães que também podem colocar os seus filhos nessa caminhada.
Olha, é um orgulho, né? A primeira vez que a Maria competiu, ela acho que tinha 6 anos, que ela foi para um campeonato. Existem dois tipos de competição, né? Kata e o Kumite. A Maria já participou dos dois, mas devido à faixa etária dela, o Kumite dela não tem contato direto, né? Depois até o professor Marcelo e o Sensei podem explicar melhor como é que é. É uma alegria, né? Você vê tua filha lá competindo e, graças a Deus, até hoje quase sempre voltou com medalha, só numa competição que ela não voltou por um detalhezinho. Mas o crescimento dela, tanto em casa, na escola, é fantástico, assim. Não tem nem comparação de antes, da Maria antes de praticar karatê ou de uma arte marcial e de agora. Então você tem responsabilidade. Eu nunca precisei acordar ela para ir para treinar, para ir para o karatê. Cobrar tema, ela sabe da responsabilidade dela, porque é cobrado também nas aulas. O professor de karatê cobra as notas, o boletim, os temas, como é que está o comportamento na escola. Já tivemos alunos lá na Brit que tiveram uma evolução, que iam em psicóloga 3-4 vezes por semana, agora estão indo só em uma vez.
Ó, que maravilha.
Porque muda todo o teu comportamento, o modo de pensar, é fantástico. Só, eu digo assim, é um caminho sem volta.
Centro Brit de Artes Marciais. Ao final a gente vai falar aqui o endereço e o telefone para os interessados. Maria Antônia, fala com a gente, dá uma chegadinha próxima aqui ao microfone. Queremos ouvir a Maria Antônia Rodrigues. Ela é atleta, ela é faixa verde, praticante também de outras artes marciais, a filha da Taziane. Maria, bem-vinda, bom dia.
Bom dia.
Você tem quantos anos?
8.
8. Você já está colecionando medalhas, participando das competições, é isso? Tá, e conta pra gente por que você gosta de estar lutando, o que você mais aprendeu com o sensei no dia a dia, o que você mais aprendeu nas lutas, por que é legal participar. Conta pra gente.
Eu mais aprendi os kata, os kumite.
Ah, tá. E aí a tua mãe contou que você já não precisa nem te cobrar do tema, a lição, tudo você aprendeu com o professor.
Sim.
Ele pede para você como é que estão as suas aulas, como é que estão as notas na escola. Certo. O que você vai participar agora? Tem uma competição que vem pela frente, Maria Antônia? Tem alguma que está já... Tem uma nova aí já?
É a Olimpíada Escolar.
Olimpíada Escolar, né?
Isso, ela participou no passado.
O ano passado ela participou das Olimpíadas Escolares, né, representando o colégio dela. Assim, foi bem bacana, tinha 1.200 alunos e atletas, né, participando. A competição começou na sexta até no sábado. Foi bem legal.
Aí então, Maria Antônia, sucesso para você. Obrigado pela visita.
De nada.
Tá bom então. Aí veio mais uma pergunta aqui para a gente, para os professores. O filho tem déficit de atenção. Isso também pode ser... superado participando também, olha, acaba desligando, não concentra. A concentração também é um benefício que as artes marciais podem proporcionar aí.
Sim, na verdade assim, o condicionamento, a concentração, o foco, nós chamamos em japonês, é chamado de Shakugan, né? Que seria o foco, o direcionamento da energia. E isso ajuda muito na concentração, já foi feito estudos, né? Que há uma melhora na fisiológica e mental também pela prática da arte marcial. Isso já foi comprovado cientificamente já. Você acaba melhorando a tua capacidade cognitiva e esse déficit de atenção ele sempre vai ter, né? Porque é talvez uma característica da fisiologia dele. Mas ele vai conseguir melhorar e muito, isso aí talvez chegar até o nível de ser imperceptível. Basta ele querer praticar e nós focarmos isso. Meu filho tem esse problema. Nós vamos focar nisso para podermos direcionar para ele melhorar essa questão. Com certeza a gente consegue ajudar ele.
E aí, sensei Pedro Barato, a pessoa, eu quero participar de várias lutas, várias modalidades, os senhores também ensinam aí a pessoa a conhecer os seus próprios limites, né? Vai com calma, um passo por vez, a pessoa vai aprendendo seus próprios limites também, sabendo dar um passo por vez na sua formação, né?
Sim, com certeza, né? A gente começa com um treinamento bem básico, né? Para que ele consiga desenvolver a sua arte marcial que ele escolher, né? Eu puxo pelo karatê porque eu sou do karatê, então eu puxo mais pelo karatê. Então é só praticar, né? E tem um dado que nós usamos, que nós falamos assim, karatê para todos. Então não tem limite de idade, né? Inclusão, então tem um meu filho mais velho que dá aula de karatê e ele dá aula para dois cegos. E eles treinam e estão assim, amando, né? Então eles conseguem ter noção de espaço, tudo, então é bem interessante, né? Dar aula de karatê para as pessoas que têm deficiência, né? Também.
Olha, essa é uma aula de artes marciais aqui para você, ouvinte, que está nos acompanhando. Então, tantas dicas. Então, Taciane, a pessoa está nos ouvindo agora, ela também vai fazer um exame de saúde, vai ser encaminhada lá para fazer a sua inscrição para participar. Então, orienta aí para quem está nos ouvindo agora, vai chegar lá para saber os detalhes, participar dessa formação das lutas no Centro Brit de Artes Marciais, Taciane.
Então, a pessoa que tiver interesse em praticar alguma arte marcial no Centro Brit vai chegar lá, a gente vai fazer uma entrevista, né, na questão da saúde. A gente vê se toma medicamento, se tem alguma limitação, se passou por alguma cirurgia, se tem algum problema de saúde. Dependendo do caso, a gente solicita uma autorização do seu médico para praticar esportes. Fora isso, não tem contraindicação, não tem... até é bom, que nem o sensei falou assim, inclusão, todos podem praticar karatê, cada um no seu tempo, no seu limite. Digo assim, você vai descobrir alguns músculos que você não saberia que tinha, né? Mas isso é, no decorrer você já se acostuma. Então, é o básico. Vai lá, a gente toma medicamento, passou por alguma cirurgia, tem alguma limitação física. E dependendo do caso, uma autorização do seu médico para praticar, né?
Certo. Mais uma pergunta que vem aqui também para os nossos entrevistados. Sabe que na vida nem tudo é vitória, a gente tem derrotas na vida, às vezes a vitória não vem, hoje não chegou, não veio aquela vitória, a gente tem no futebol, eu quero que o meu time hoje ganhe, né, no Mundial de Clubes, mas se não der, a vida segue. E nas lutas, senhores também orientam para a criança, perdeu, olha, vamos buscar a vitória na próxima tentativa, como é que é isso? Porque a gente sabe que todo mundo vai buscar sempre a vitória, mas nem sempre ela vem, né? Tem que seguir buscando.
A gente aprende mais na derrota do que na vitória, sabia?
É.
Porque quando a gente ganha, o ego também cresce um pouquinho. Então, a derrota ela serve para você melhorar e treinar cada vez mais. Então, é importante a derrota também.
E dá a volta por cima que uma hora a vitória vem.
Com certeza.
Exato. A questão que o CC Pedro, enaltecendo que ele falou, a derrota nos ensina muito. Entendeu? E a derrota, digamos assim, a vitória ou a derrota é uma consequência de uma boa luta. Mais importante do que ganhar ou perder é fazer uma boa luta. Porque você fazendo uma boa luta, tendo um bom desempenho, baseado naquilo que você se prostrou a fazer, você vai ganhar respeito. Então, e respeito é uma coisa que não é uma medalha que vai te dar. Entendeu? Então, eu prefiro, então, fazer uma boa luta do que, né, botar uma medalha muitas vezes.
Certo. Vamos fazer mais uma rodada, então, com os nossos entrevistados aqui. Dizer que o Centro Brit de Artes Marciais então, está localizado na rua Cacilda Becker 81, WhatsApp 54-981-29-2800. Essa reportagem vai estar no nosso site rdplanalto.com, vai estar lá para você ter mais detalhes. Então, fazer um giro aqui mais uma vez. Marcelo Parnoff, que está aqui, proprietário, e também ensina para a gente que a arte marcial. Muito obrigado pela sua presença. Vamos conversar em outras oportunidades.
Agradeço.
Sucesso. O que mais o senhor acrescentaria sobre as lutas para os nossos ouvintes?
O que eu acrescentaria, digo, para vocês, né, que têm interesse em praticar uma arte marcial, para vocês melhorarem como pessoa, né? Vai dar uma outra visão para vocês. Às vezes a gente está lá com problemas de depressão, muitas pessoas até faziam tratamentos e acabaram não precisando mais fazer aquele tratamento, justamente porque além da arte marcial ser uma filosofia, ela também ela ajuda na questão do como é que diz, depressão. Pessoas que sofrem de depressão, ou passando algum problema, muitas vezes ali é um escape e você acaba usando aquilo ali para poder superar as suas dificuldades que você tem na tua vida. Então, nós procuramos proporcionar um ambiente saudável, um ambiente convidativo, onde as pessoas vão lá para se sentirem bem, para se sentirem melhores, para elas melhorarem, mas para elas também se sentirem bem. Então, com certeza, todas as pessoas que frequentarem a nossa academia, proporcionaremos esse ambiente para elas.
Obrigado, senhor, pela presença. Até uma próxima oportunidade.
Agradeço.
Sensei Pedro Barato, um prazer conhecê-lo aqui. Obrigado pelos ensinamentos, as mensagens aqui transmitidas aos ouvintes da Rádio Planalto News. Uma mensagem a mais do programa de hoje, aberto o nosso microfone.
Então eu agradeço a oportunidade de participar dessa entrevista e mostrar um pouco, né, da minha arte do Karatê. E eu trabalho bastante com cursos de Karatê e tenho vários professores que treinam comigo para aprender melhor, a dar aula e como atleta, como pessoa. Então, tenho uma formação já bem avançada, né? 45 anos de karatê. Então, quem quiser